Você nunca tinha feito essa pergunta a Deus, não? Quando Deus te possibilita assumir um novo compromisso? Quando Deus te possibilita avançar um pouquinho mais nas suas responsabilidades como um cristão? PowerPoint a partir da identidade que agora nós temos por sermos membros da família de Deus. Eu me pergunto sempre isso. Senhor, é comigo mesmo que esse negócio está acontecendo? Senhor, o Senhor tem falado mesmo através de mim? Senhor, o Senhor tem usado mesmo a minha vida para direcionar, para orientar, para abençoar? Senhor, eu tinha que ver a crise que eu fiquei quando eu descobri que eu ia ser pai. Eu falei, logo eu me sinto incapaz para ser pai. Eu não vou conseguir ser um pai excelente, eu não vou conseguir, eu vou casar, eu sou agora um profissional, logo eu vou estar aqui diante de um paciente entubado. Eu tenho essa responsabilidade de fazer todas essas anotações aqui, logo eu, Senhor. Sim, você mesmo, é cada um de nós. O ato de Jesus na cruz do Calvário, quando ele morreu na cruz, ele tinha eu e você em mente. Nós não estávamos lá, foi muito tempo atrás, mas Deus sabia de cada um de nós. Somos seres individuais, temos uma identidade única e Deus tratou comigo e com você. Volta um PowerPoint, por favor, antes desse. Então agora nós temos uma nova identidade. Eu amo essa parte da pregação, porque em Cristo, sendo quem nós somos, com todas as nossas virtudes, com os nossos defeitos, com o processo que está acontecendo na nossa vida de santificação, nós estamos trilhando, nós estamos numa trilha que Deus determinou, chamada vida, para a gente poder ir lá, agir, interagir. Se errar, se pecar, temos um advogado, mas nós lutamos todo dia contra o pecado. Mas uma das coisas lindas que aconteceu na minha vida e na sua vida, como cristãos, é que agora nós temos uma nova identidade. Você já imaginou um adolescente? Eu vou batizar adolescente aqui, em breve, se Deus quiser, agora no próximo mês, no mês do mês da família, né? Família, cuide bem, nós vamos começar em junho o nosso mês da família, nós não fazemos o mês da família em maio. Batizar adolescente, imagina um adolescente que sempre foi visto, que de repente ouviu dos seus pais que ele não presta, que ele não vai dar em nada. Existem pessoas que carregam essa dor. Você já imaginou uma pessoa que todo mundo falou, olha, você não vai dar certo na vida, e de repente o cara recebe uma nova identidade, ele carrega uma dor de que seus parentes, sua própria mãe, fala palavras contra ele ou contra ela que machucaram o coração. A pessoa olha para si mesma e ela não vê valor, ela não vê algo de bom. Irmãos, isso é cruel. Pessoas que vivem nessa, com essa informação que de repente foi plantada, e é claro, articulada por Satanás, inimigo das nossas almas, adultos que chegam à vida adulta carregando uma palavra mal colocada, uma palavra ruim, dada por pessoas que tentaram a vida dela toda menosprezá-la. Aí vem Deus e faz o que ele está fazendo na vida da gente. Aí vem Deus e nos torna filhos. Nós temos uma nova identidade em Cristo. Várias coisas que eu gostaria de compartilhar com você, não vai dar tempo, por isso eu quero continuar esta palavra à noite, no culto da noite. Se você não puder vir aqui, eu espero que você possa acessar o culto online, mas que você acompanhe esta palavra, isto é importante. Você só vai conseguir ter alegria verdadeira em Deus quando você aceitar e entender que em Cristo, nós todos aqui em Cristo, nós temos uma nova identidade. Amém, irmãos? Nós só vamos conseguir trabalhar um novo estilo de vida, um jeito diferente de reagir às circunstâncias da vida, com palavras diferentes, amabilidade sendo uma marca da nossa existência, quando a gente entender e aceitar que nós temos em Cristo uma nova identidade. Eu não sei o que passou com você, eu não sei o que te falaram, mas eu só sei uma coisa, eu vou ficar com aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou em Cristo. E olha, que ao longo da vida de uma pessoa, até ela chegar à vida adulta, pode ter acontecido muitas palavras, você pode ter ouvido muitas palavras que primeiro nasceram no coração de Satanás e foram proferidas às vezes por um pai, por uma mãe, por um amigo, por um patrão, por um marido, por uma esposa, e você não é aquilo que falaram que você é. Você é aquilo que Deus falou que você é. Amém, irmãos? Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença para a eternidade em primeiro lugar. Quando você aceita que você tem uma nova identidade em Cristo, define a sua eternidade. Porque não vamos morar com Deus para sempre. Deus não vai ter lá simplesmente qualquer tipo de pessoas. Não pelas suas qualidades, não por serem pessoas perfeitas. Deus vai ter na eternidade com Ele seus filhos. Pessoas renascidas. Pessoas com uma nova identidade. Pessoas que mesmo que... Eu já ouvi da boca de uma pessoa. Eu gostaria de apagar a minha identidade humana. Eu já fiz tanta coisa errada, eu já machuquei tantas pessoas, eu já fui tão usado pelo mal, que quando falo o nome, meu nome, hoje que eu tenho um entendimento em Cristo Jesus, que aquilo tudo que eu fiz foram coisas muito ruins, eu gostaria que as pessoas esquecessem que aquele Billy Graham que estava lá atrás não existe mais. Mas que agora existe uma nova criatura, uma pessoa com uma nova identidade. Hoje eu quero que você saia daqui em nome de Jesus, como seu pastor, que de uma vez por todas você entenda que o que vai valer para o resto da nossa vida e que vai atingir a eternidade não é o que falaram de nós, mas é aquilo que Deus determina que nós somos e que nós sejamos. Pode passar o próximo slide. Diz a Bíblia que em Cristo Jesus, avança mais um para poder até aparecer o texto, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Não sei se você consegue ler ali pelo telão. Eu acho que sim, eu não estou conseguindo ler dali. Mas eu quero que você entenda que, sendo membro da família de Deus, o que esta palavra traz para nós? Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. O que é que esse texto está dizendo? Que a semente da qual nós fomos gerados de humanos, nossos pais, era uma semente perecível, uma semente que se acaba, uma semente que torna a gente aquilo que nós somos carnalmente, né? Mas espiritualmente nós ouvimos a palavra de Deus. Não sei se você lembra, quando a palavra de Deus começou a entrar na sua mente, no seu coração, e começou a fazer diferença, e como a música falou, o Espírito Santo foi te atraindo, a presença de Deus, o amor de Deus, incomparável, o amor de Deus, que não mede esforços para nos atrair, cada dia a sua presença. Uma das coisas que é admirável na atitude de Deus, é que Deus não desiste da gente. Deus não desiste de pessoas. Pessoas desistem de Deus. Pessoas desistem da igreja. Pessoas desistem dos seus ministérios, de suas famílias, dos seus projetos, dos seus sonhos, daquilo que Deus colocou no coração. Pessoas desistem. Mas Deus não desiste de ninguém. Tem certeza, pastor? A pessoa vacilou a beça. A pessoa dá 2 passos para frente e 10 para trás. A pessoa, quando a gente pensa que está indo, está voltando. Quando a gente pensa que o negócio agora foi, não foi. O cara cai de novo. Todo mundo pode até desistir dessa pessoa. Mas Deus não desiste. Porque a palavra de Deus é de uma semente imperecível. E como o texto nos diz, nós fomos regenerados, e por isso nós nascemos de novo. Então para com essa história de ficar achando, acreditando que um dia você vai perder sua salvação se você cometer um pecado. Não perde salvação. Aqueles que são regenerados, A palavra regeneração sumiu dos nossos púlpitos. Nós optamos, alguns pregadores optaram a pregar uma palavra mais tranquilinha, de que está tudo bem, uma palavra mais positiva. Não, regeneração é algo que só acontece com aqueles que se encontram verdadeiramente com Jesus. Regenerado é uma palavra que diz que você foi gerado agora de uma semente imperecível, uma semente que não há corrupção, que não há fragilidade, não há vulnerabilidade na semente, na boa semente da palavra do Senhor que foi plantada em nossos corações. Então por isso nós fomos gerados de novo. Entramos no ventre da nossa mãe de novo para nascer de novo? Não! Jesus já tinha explicado sobre isso. Nós vamos nascer espiritualmente, como agora bebês que precisarão de leitinho, que precisarão de cuidados, que precisarão de alimento sólido daqui a pouco, e que daqui a pouco assumirão responsabilidade. Tudo começou por quê? Porque Deus recomeça histórias, Deus refaz a vida, Deus vira páginas. É por isso que é verdade, o mundo está um caos. Estamos vivendo um caos, mas nem tudo está perdido. Resta-nos a única esperança, Jesus Cristo. Amém? O mundo vai virar cada vez mais de cabeça para baixo, vai cambalear, vai cair, vai ter muito problema, como nós estamos tendo todo dia. Mas Deus pode dar um jeito. Deus faz as coisas acontecerem. Pode ser o cara mais pecador que você conhece, talvez você mesmo. Pode ser a coisa mais horrível que alguém pode ter cometido. Deus tem a solução. Só Deus tem. Por quê? Porque o papo com Deus, a conversa com Deus é tudo ou nada. Ser nascido de novo é exatamente isso. Morrer para si mesmo e renascer para Cristo, por meio da palavra que é viva e é permanente. Então por isso, uma parte do sermão, nós vamos continuar conversando à noite, você vai dizer assim: então você precisa se preparar, você precisa se aperfeiçoar, você não pode ser uma pessoa que nasceu de novo, agora com esta identidade de um verdadeiro regenerado. Você teve uma vida, a página ruim da sua vida virada e começou tudo de novo. E aí você fica na inércia, aí você não progride, aí você não avança. E eu não estou falando só de trabalho na igreja, não. Porque tem pessoas que falam assim: você só está progredindo, você só está avançando na sua vida como cristão quando você assume uma responsabilidade na igreja. Isso não é verdade. Você também pode crescer na sua responsabilidade ministerial junto à igreja, mas estou dizendo com você como pessoa, eu estou falando na sua vida pessoal, eu estou falando da sua vida profissional, eu estou falando da sua vida como um cidadão. Não dá para conceber um cristão cidadão que não obedece às leis, não dá para conceber, não é compatível um cristão que não seja um excelente profissional na sua vida secular. Não dá para conceber. Não dá para conceber alguém que foi renascido em Cristo, fazendo as coisas de qualquer jeito, sendo um pai mais ou menos, um marido mais ou menos, sendo, seja lá o que for que Deus tem te permitido você botar as mãos para fazer. Cristão faz as coisas olhando para Jesus. Entenda! Na hora que você estiver lá no consultório, atendendo o seu paciente, olhe através desse paciente espiritualmente e veja Jesus. E o seu atendimento vai alcançar o seu paciente, o seu comprador do material que você vende, seja lá o que for, o seu aluno na escola, o seu paciente que está sentado na sua cadeira de dentista lá, seja lá o que for, a pessoa que contratou você para fazer a obra na casa do pedreiro, do servente. Olhe que você está fazendo primeiro para Deus. E as pessoas serão alcançadas, obviamente. Então, o nível de tudo que fazemos é para agradar a Deus. Então, nós somos os melhores com tudo aquilo que Deus nos possibilita ser. com todas as possibilidades que temos, nós fazemos o melhor, nós somos os melhores, não para a gente levantar o nariz e ficar por aí, ah, eu é que canto bem, não, mas eu é que toco bem, não, mas eu que sou o melhor, não é para o orgulho pessoal, é porque aconteceu algo tão maravilhoso, tão abençoador, tão verdade, nós nascemos de novo, porque todas as áreas da nossa vida foram atingidas. Eu conheço pessoas que eram relapsas com um monte de coisa, mas ao se converter, gente, o cara muda. Eu sei que existem pessoas que não são convertidas, mas são muito boas no que fazem. Isso é uma verdade, sim ou não? É verdade, você vê um profissional que te presta um serviço, o cara não sabe nada de igreja, nada de Deus, nada de nada, mas ele é muito bom, isso é uma verdade. Mas você, como filho de Deus, renascido em Cristo, nada mais, nada menos do que ser o melhor, com as possibilidades que você tem. Estou errado, irmãos? Sim ou não? Então, o papo aqui é reto e sério. Nós temos uma nova identidade. Ter uma identidade pessoalmente, ter a sua identidade lá com a sua digital, já é uma coisa extraordinária. Você vai no atendimento no hospital, você vai no atendimento em qualquer lugar. Seu documento, por favor, sua identidade. Porque a identidade é uma marca. A sua identidade te identifica de fato. A identidade mostra ali que você tem ali uma marca digital registrada. Onde você for no mundo, você tem uma, você está marcado. Agora, espiritualmente, o mundo aqui vai acabar. Nunca mais ninguém vai te pedir a sua identidade material, aquele papelzinho que se corrompe. Mas um dia alguém vai te pedir a sua identidade em Cristo Jesus. E aí Jesus entra. A identidade dele sou eu. Ele é meu filho. Ele é renascido em Cristo. Jesus entra na frente, porque foi exatamente isso que ele fez. A nossa identidade humana estava corrompida, fragilizada, vulnerável. Pessoas mergulhadas no pecado. Jesus entra, assume, paga o preço por nós e fala assim: agora em mim eles são renascidos, eles são regenerados. Você diz amém, irmãos? Porque isso é muito, muito, mas muito abençoador. Isto vai alcançar a eternidade, como eu já disse. Quando Deus falar, vem cá, sua identidade, Jesus disse aqui, está aqui, ó. Ele é um cristão regenerado e nascido em Deus. Segundo ponto, para a gente poder caminhar e avançar, porque somos membros da família de Deus, como falamos lá em Efésios. Pode avançar para o próximo slide. O povo que está passando aí pelo treinamento, pelo discipulado, que serão batizados, né? Além de nós sermos nascidos de novo, regenerados, Efésios capítulo 2, agora o verso 8 e o 9 vai dizer: pois vocês são salvos pela graça. Sabe por que a música falou aqui graça sobre graça? Porque um dia, quando Deus fez a gente nascer de novo, a graça do Senhor nos alcançou. Mas sabe por que é graça sobre graça? Porque daqui a pouco a gente precisa dessa graça de novo. Porque mesmo sendo nascido em Deus, regenerados em Deus, nós continuamos sendo humanos. Você vai ter um momento que seu pensamento vai viajar, você vai ter um momento que você vai falar bobagem, vai ter um momento que você vai escapulir um negócio aqui que não deveria escapulir, em algum momento você vai ferir alguém, só que antes você fazia isso sem ter o mínimo controle disso. Antes você fazia alguma coisa que era chamado de pecado e que é algo que afetava a Deus, pecado, o nosso pecado magoa a Deus, chateia a Deus, é verdade. Só que a graça do Senhor, ela se manifesta de novo sobre nós. Então por isso, que mesmo que em algum momento você e eu tenhamos errado, a graça de Deus se manifestará de novo. A graça de Deus, ela é para sempre em nós, está sempre se derramando em nós, nós estamos sempre sendo mergulhados na graça de Deus, porque a salvação daquilo que nós já estamos vivendo hoje, a salvação não é apenas para a eternidade, a salvação em Cristo é para o hoje. Se você pensava que eu sou salvo para viver a eternidade com Deus apenas, está errado. Te ensinaram errado. A salvação de Cristo é para agora. É para você já viver verdadeiramente como um filho de Deus. É para a gente viver o melhor de Deus em tudo que Deus tem hoje. Não com esse pensamento medíocre que as pessoas pegam esta palavra e querem levar para a questão financeira. Que você tem que ser o melhor empresário que ganha mais na cidade. Não, isso aí tudo é bobagem. Não tem nenhum problema alguém aqui ganhar muito bem e ganhar muito dinheiro. Não tem problema nenhum se é bênção de Deus sobre a sua vida. Mas nós estamos falando de coisas muito maiores do que dinheiro. Nós estamos falando de posicionamento, como a Jaqueline destacou aqui. Nós estamos falando de representante de Cristo nessa terra, por causa da graça que se derramou no dia da nossa conversão, mas da graça que ontem se manifestou na sua vida também, quando você precisou. E a graça do Senhor vai se manifestar para uma salvação que é para a eternidade. E por meio do quê? Não tem jeito. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só que esta fé também não é esta fé que fica apenas aqui em quatro paredes. Não é uma fé que é para inglês ver. Que bonitinho, foi para a igreja, que legal. Ele lê a Bíblia, nossa, que legal. Não. É uma fé que Deus dá a gente. E quando a gente tem pouca fé, a gente pensa, aumenta a minha fé, Senhor. Me dá experiências contigo para mostrar realmente para mim quem de fato o Senhor é. E a salvação que marca a nossa vida, porque nós somos nascidos em Deus, mas agora está na nossa identidade. Somos salvos pela graça, que é um quê? É um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Você percebe que nesse texto é um outro tema de uma outra pregação, mas as obras são importantes? É claro que são. As obras, o dia que você se aproximou de alguém e o seu coração te levou a ser uma pessoa empática, quando você se colocou no lugar do outro e você sentiu a dor do outro, irmão, isso aí é você agindo como um filho de Deus. Quando você sensibilizou o seu coração para socorrer alguém que mais precisava, obras diante do Senhor para que ninguém se glorie. Quando você se mobiliza em uma grande ação, o que, que o Brasil está fazendo? O que, que os voluntários estão fazendo? O que, que grandes empresas estão fazendo? Se mobilizando para ajudar o Rio Grande do Sul, isso é obra que agrada a Deus. Então as obras são importantes, sim. O que os meninos fizeram para a glória de Deus ontem, naquele shopping, evangelizando, oferecendo oração, oferecendo um abraço, grátis. Dia que a gente saiu aqui cantando aqui com a serenata, são obras. A fé vai caminhar junto com as obras, que eu e você façamos parte de um grande projeto, projeto de Deus que nasceu no coração, e a igreja é um dos grandes projetos, o maior de todos, se chama igreja. Então quando você se torna membro, por isso que você não pode trocar de igreja, não deve, poder você até pode, mas você não deve trocar de igreja de qualquer jeito. Primeira palavra que seu pastor dá lá para você, mais firme, te corrigindo, o cara já fica chateado e quer ir embora. Não faz isso não. Toda palavra que é dada por pastores de Deus, mesmo que sejam palavras que te confrontarem, são palavras em amor, saiba disso. Em nome de Jesus. Eu tive a alegria de essa semana poder começar a estudar para o concílio junto com o Marlon, nosso seminarista. Ex-seminarista, agora já formado, e a providenciar a chamada, a ordem dos pastores aqui na igreja para fazer a prova com ele, e assim que possível, possivelmente antes do dia 8 de agosto, pois eu vou visitar o meu filho e vou ao casamento dele em Portugal, se Deus assim permitir, eu quero poder junto com a igreja consagrar o Marlon ao ministério pastoral. Mas foram 4 anos, 5 anos aqui, ouvindo, pô, parabéns, hein, rapaz, pô, você pregou direitinho, foi muito legal. Ô, filho, vem cá, isso aqui que você falou aqui, você não pode falar não, isso é ruim, fica feio, não faz mais isso, certo? Aí eu sou o pastor amado enquanto eu estou aplaudindo, mas na hora que eu chamo para as conversas, eu continuo sendo pastor amado, o dia que você me apresentar um projeto, e eu falar, não vai fazer, não pode, não está legal, não, pelo menos não é para agora. Eu continuarei sendo pastor legal e abençoado sobre a sua vida? Deveria, porque se eu um dia falar um não para você, saiba que eu estou mesmo num não, eu estou te dando um não em amor. Sim ou não, irmãos? É isso. Nós somos irmãos, vamos continuar junto na caminhada. Então você faz parte de um grande projeto de Deus, uma grande obra de Deus, chamado igreja. O dia que você perceber que não dá mais para caminhar aqui, Deus está te direcionando para um outro lugar, eu quero que você venha conversar, você falar, vou para uma outra congregação, eu quero poder, em nome de Jesus, lamentar que você está indo embora, mas dizer, vá em paz, Deus te abençoe, seja bênção. Viva lá na sua nova igreja como um nascido de Deus, regenerado de Deus e salvo pela graça. Não vá brigado com ninguém. Não saia do seu aprisco deixando coisas ruins para trás. Conserta, conversa, faça novos acordos, peça desculpa, perdão. Receba o perdão também se você foi ferido e vida que segue, servindo a Deus. Amém, irmãos? Então, as obras são importantes. Você acha que o pessoal que está lá agora, na barraca de pastel, eles não estão cultuando a Deus? É claro que estão. Lá, pessoa que senta para comer um pastelzinho e tomar um caldo de cana, eles recebem uma oração daqueles que se permitem. Eles conversam um pouquinho com os irmãos que estão lá como voluntários. Eles conhecem sobre Jesus, se houver a oportunidade. Aqueles que não sabiam que tem uma igreja aqui nesse bairro, nessa rua, poderão ser encaminhados para cá. Lá também é o culto deles. E lá eles estão cultuando a Deus através do serviço e da obra. Por isso, nossas metas, 100% da membresia, trabalhando em um ministério, pelo menos em um ministério. 100% da membresia, de jovens a crianças à terceira idade, dizimando, contribuindo financeiramente com alguma coisa. Porque quando você olhar para trás, você vai falar assim, uau, que legal, eu participei disso. Também contribuindo com finanças. Ninguém aqui, como o Herodice bem falou, vai te obrigar a nada. Você vai descobrir que é privilégio nosso dar dízimo e oferta. Nós é que somos agraciados por Deus. O privilégio é nosso. 100% da membresia envolvida e comprometida em um pequeno grupo. Porque são obras. Você vai poder ser alvo da oração de alguém, mas você também poderá orar por alguém. Isto é abençoador. Às vezes que eu recebi consolo, quando eu passei por momentos difíceis na minha vida, eu posso retribuir. Eu posso amanhã visitar alguém e levar uma palavra de consolo. Eu posso amanhã ir lá também orar por alguém que se afastou da igreja e de Deus. Eu posso retribuir com obras. Então, dois pontos que eu quero deixar claro. Volta para mim o PowerPoint, por favor. Nós temos uma identidade em Deus. E por que que é nova? Porque é linda. A identidade que Deus nos deu, ela é abençoadora. Se você não tem, não, orgulho pejorativo, né? Mas se você, dentro de você, com todas as suas limitações, ministério de louvor, mesmo se perguntando, logo eu sou mesmo regenerado, os anjos estarão dizendo, amém, você é regenerado, você é nascido, volta o PowerPoint por favor, você é nascido de novo, você agora tem o DNA espiritual do Senhor, e você é salvo pela graça. Ser salvo pela graça vai fazer você, de fato, quando eu digo aqui, alegria do Senhor, você sabe do que eu estou falando. Você sabe que se você for botar na ponta do lápis, fazer as suas contas, o quanto eu e você não merecíamos, mas ainda assim Deus nos atraiu, você vai poder dizer, eu tenho muita alegria em servir ao Senhor. Salvos pela graça, renascidos em Deus, tem tudo a ver a que nós possamos responder às pessoas com mais amabilidade, com jeito de falar. Você pode falar comigo o que você quiser, desde que você tenha jeito para falar, desde que você tenha cuidado ao falar. Ser cristão não legitima que você seja mal educado ou que você use palavras pesadas contra as pessoas. Não legitima. Não legitima você dizer, não deu dízimo, você está amaldiçoado, como Herodice destacou aqui. Ser cristão não legitima você, e você sabe disso, a dizer que uma pessoa de outra religião, ela está indo para o inferno. Cuidado. Você precisa falar desse jeito? Pessoa de outra religião tem outra religião. O dia que ela perceber em Deus que aquela situação não atende, nós conhecemos a nossa verdade de Deus pela Bíblia. Mas a pessoa tem as convicções dela. Você é capaz de conversar educadamente. Você é nascido em Deus. Você é salvo pela graça. Você sabe qual que é a sua identidade. Você é capaz de conversar com pessoas de qualquer religião, sem ofender ninguém. Quantos podem dizer amém, irmãos? Nós, como nascidos em Deus, salvos pela graça, podemos conversar com pessoa que tem um posicionamento que for político, ideológico, sem a gente precisar ofender ninguém. Quantos podem dizer amém? Amém, irmãos. Nós podemos ter mais amabilidade, porque temos tudo em Deus para termos alegria no Senhor. A amabilidade como uma marca da nossa vida, para que não possamos andar ansiosos. Está vendo? Como na palavra de Deus está tudo interligado. Você é membro da família, então você tem uma identidade. Por você ser da família, você pode ter alegria no Senhor, e você tem alegria no Senhor. Porque você é membro da família, você sabe que agora você tem uma nova identidade. Eu quero te chamar para orar. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse os teus olhos. Eu queria por alguns instantes, para os meninos cantarem apenas uma vez a música direto, mas eu queria que você saísse daqui com essa convicção, de fato, de verdade. A graça de Deus te alcançou no dia da sua conversão, mas todo dia você está recebendo graça sobre graça. Eu quero que você saia daqui sabendo que você foi sim, você foi atraído por Deus à presença dEle, e que hoje você possa, de fato, mais uma vez, se encontrar, se perceber no amor de Deus. Eu queria que você entendesse que o amor de Deus, ele é vivo e é poderoso. Eu queria que você saísse daqui entendendo que, mesmo sendo você quem é, uma pessoa saudável, uma pessoa nobre, uma pessoa feliz, é você mesmo que Deus convidou para que ele pudesse demonstrar o amor dele. Porque o amor dele é rico em benefícios, porque o amor de Deus não mede sacrifícios. Dos braços desse amor eu recebo perdão, porque eu fui comprado por alto preço por Jesus. Senhor, continue nos levando à tua verdade. Queremos sair daqui entendendo que, Senhor, mesmo que em algum momento da nossa vida, frágeis como somos, vulneráveis, o Senhor nos escolheu para uma grande missão. E podemos falar obrigado, por o Senhor, logo eu, o Senhor ter me tornado filho, nascido de novo e salvo pela graça. Em nome de Jesus.